Às sextas-feiras temos o privilégio de ter connosco o jornalista Lino Vinhal, que nos vem ajudar a entender alguns dos temas que nós julgamos terem sido importantes e que marcaram, de certa forma, a semana. Um deles tem a ver com as novas medidas que foram anunciadas agora pelo nosso Primeiro-Ministro sobre a próxima fase do desconfinamento, onde há um alívio, claro, e uma permissão para que, pelo menos, o setor da restauração possa trabalhar um pouquinho melhor, mas, em contrapartida, o Reino Unido volta-nos a tirar da chamada lista verde. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes. Boa sexta-feira, bom resto de semana. E lá vamos para mais uns dias de sol. E se o sol ajudar a combater o vírus, ele vem aí, vamos lá ver. Ó, Carlos, nós começamos com esta brincadeira cá em Portugal em março, mas já em janeiro por aí andava as coisas. Portanto, significa que vamos a caminho de ano e meio. É muita coisa, o país está cansado, a economia está cansada, a classe médica está cansada, a saúde está cansada, a saúde está doente. Porque está doente por aqueles que foram atingidos e recuperaram, não sabemos em que medida, da doença, mas também está doente porque aqueles outros que ninguém fala, mas que são milhares, milhares e milhares, cujos tratamentos foram atrasados, alguns morreram e poderia ter sido evitado, outros agravaram o seu estado de saúde, também adoeceram a própria saúde. E mais, já veio o reitor médico dizer de uma forma muito clara que, dado o avolumar dessas outras patologias que se agravaram e que não foram curadas a tempo, portanto, que estes milhares de pessoas estão à espera de qualquer coisa, que agora estavam a começar a ser, digamos, tratadas, se voltar à pandemia, o sistema de saúde, o sistema hospitalar português, não resiste a estas duas, a mais um pico da pandemia e à quantidade de pessoas que estão aí. Portanto, não estamos bem para brincar. E é verdade que nós ainda vamos para o Alvalade a brincar, ainda vamos para a Ribeira, para o Porto a brincar, e nós ainda fazemos isto tudo. Isto é verdade, mas isto não dá para continuar assim, Carlos. Acho bem, em Portugal as coisas estão a correr bem, mas é bom que a gente também tenha esta noção: a pandemia, não há pandemias, não há o vírus não tem nacionalidade. Portanto, não há pandemias em Espanha, pandemias em Portugal e pandemias em Inglaterra. É a mesma, com as variantes que se vão surgindo, há quem ela é, mas percorre o mundo com a maior das facilidades. E o Reino Unido tomou esta medida, que é uma medida, digamos, penosa, mas altamente compreensível. Só não é compreensível para mim é que o Reino Unido tenha criado estas dificuldades relativamente a Portugal, que era o único país da União Europeia que estava na via verde, que estava na via verde de poder entrar e sair, mas tenha mandado para aqui aos magotes, para o Porto, um conjunto de gente das dele. Podia também já agora, podia ter cuidado e ter lá ficado com eles, em vez de mandar esses magotes ir para o Porto, cujas consequências a gente não sabe. E se desconfia que aquilo lá também não está bom, escusáveis de ter mandado para cá. Mas Portugal gosta muito de se ajoelhar e faz a vontadinha a todo mundo e depois leva destas lambadas e faz bem. Mas o Reino Unido também faz bem, por todas as medidas que tiverem que ser tomadas para que... porque a população resista, Carlos. Pode-se tratar disso. A gente não sabe a dimensão. A gente não sabe ainda até onde é que vai uma pandemia destas. Uma peste destas. Eu gosto de vez em quando utilizar o termo peste, que é para ferir a sensibilidade das pessoas, propositadamente, porque a gente arranjou, pôs-lhe um nome bonito, uma pandemia. Grande parte das pessoas nem sabem o que é isso. Peste, todo mundo sabe. E é importante que a gente lute afincadamente contra isso, porque senão ela vira-nos claramente. E os Estados Unidos, repare, os Estados Unidos não, o Reino Unido, não irritou tomar uma medida deste quilate, 8 dias depois de ter enchido o Porto com 20 mil cidadãos seus, e cujo estado sanitário a gente também não conhece. Gostaria, quanto às medidas do António Costa, eu acho que ele que está num bom caminho, está a fazer bem, porque também, mas está a palpar, oh Carlos, isto está a palpar. As coisas melhoraram, por um lado, mas como você já viu, a capacidade de infectação, a capacidade de contágio está a subir, já fomos nos 700 e tal, já duplicámos. É verdade que ainda se não refleteu isto, e refletiu isto no número de mortos, mas os mortos é depois, quer dizer, só morre quem estiver vivo. É vivo, doente e morto. O circuito é este, está a ver? O circuito é este. Portanto, o resultado nos mortos também se vai fazer sentir com esta capacidade de contágio. Vem o verão e a nossa economia está de rastros. O António Costa não diz, o governo não o diz, mas está de rastros. A nossa economia está de rastros, Carlos. E as empresas estão aí a lutar com muitas dificuldades e vêm aí problemas sociais gravíssimos. A moratória dos bancos, por exemplo, Carlos, as moratórias dos bancos que vêm e vão acabar as moratórias, que atingiram, por exemplo, o pagamento das rendas. As rendas, o governo isentou, digamos, prolongou, adiou o pagamento das rendas. Calcula-se em 70, 80 mil rendas só na zona de Lisboa, que estão por pagar e que agora, se os senhorios vierem e puserem rãs de despejo por causa do não pagamento, você veja o que isto pode representar. Portanto, a pandemia ainda só tem febre. Ainda não está, digamos, ainda se não destapou a gravidade da sua doença. Portanto, o Costa de manhã joga a favor da pandemia, à tarde joga a favor da economia e tem andado aí, não pode fazer outra coisa, quanto aí não pode fazer outra coisa. Mas o que está a visto é que nós não podemos facilitar, não podemos. Acho muito isso bem. Que a gente vá desconfiando algumas coisas, que vá aos campos de futebol. Então, se ele não tivesse tomado essa medida, ontem não tinham ido ver a vitória da seleção portuguesa, da sub-21, sobre a Espanha, que, até por ser a Espanha, nos dá um gosto especial. Porque a gente tem aqui umas costas a ajustar, que já vem desde a Dona Teresa, que andava lá metido por Fernando Mendes Trava, e que o pai já teve que lhe chamar a atenção na Batalha de São Mamede. Portanto, há aqui questões antigas com a Espanha, mas logo há mais.
Mas logo
eles podem ganhar. Carlos, portanto, olha, o caminho é este, vamos seguir isto. Quem já desconfinou também, queria dizer aqui em primeira mão, porque trazemos aqui o assunto de Viseu, e Viseu diz, a Rádio Jornal do Centro é uma rádio muito escutada na zona de Viseu, falei aqui num movimento, tinha sido criar um movimento cívico em Viseu, Viseu Ágora, que era para puxar por Jorge Sobrado, para fazer dele o candidato da área de, até ao Partido Socialista, a abranger aquela área toda, e para fazer dele o candidato, e Jorge Sobrado, que é vereador, mas foi o vereador a tempo inteiro e já não é, e que está agora ligado à Comissão de Coordenação da Região do Norte, mas que veio ontem a Viseu, reuniu lá as suas tropas a dizer: não contem comigo, eu não vou. Portanto, está Viseu, está tranquilo, passou esta noite um bocado ao relento, porque o seu movimento ficou muito desmotivado, de modo que Viseu vai bater-se, vai entender-se com o Fernando Ruas, pelo PRD, por aquela área, e pelo João Rebelo, pela área do Partido Socialista, que vem de Mangualde. E a regional vai empenhar-se, vou pessoalmente empenhar-me, em que eles venham aqui explicar as suas coisas, e que os cauteremos em devido tempo para falar com eles. Estes são assuntos de tratarmos. Mas,
eu tinha aqui apenas um, este é o fim de semana em que todos nós podemos ser solidários com o Banco Alimentar está esta semana.
Ó Carlos, você sabe, até por aquilo que eu disse da economia, eu já disse que no outro dia há fome em Portugal, não vale a pena a gente estar aí a encobrir, portanto tudo o que a gente possa fazer, e o que eu pedi aqui foi simbolicamente, foi que aqueles que já costumam colaborar, que em cada 10 que é que sente um, que o 10 que passe para 11, em vez de 10, em cada 10 passa a vir 11 a colaborar, e que cada um dê mais um quilo de arroz, mais um litro de leite, mais qualquer coisa, acrescenta um bocadito, porque há fome em Portugal. Eu repito, tu já repeti a expressão, há fome em Portugal duas ou três vezes, mas não estou doido, para lá caminho, é verdade, mas faço intencionalmente, faço intencionalmente, é preciso caminhar para isso, porque o país,
corre o risco de passar por uma pandemia, por uma crise económica grave. Tanto mais, Carlos, e voltamos à história da pandemia, que eu discordo e tenho dito aqui montes de vezes, e não é por eu discordar, é porque eu tenho razão nas apostas e nas opções que o país faz. O país ficou muito chocado com a medida inglesa, com a medida do Reino Unido,
nos retirar
da lista verde e nos obrigar a uma quarentena de 10 dias quando eles regressam. Ficou muito, porque o país está a apostar tudo no turismo, está a apostar tudo no turismo. O Algarve agora é tudo, o resto, eu não sei o que é que resta este país. O Algarve já nos tiraram, tem que ser para os ingleses. O interior já de lá acabaram as pessoas, porque elas também se cansaram de Rui Carqueja e de Rui Queiroz e aproximam-se do mar. Portanto, em Lisboa está cheio de peste e volta a voltar a ficar cheio de peste, porque eles não se cuidam minimamente. Eles andam em cima uns dos outros. Já era assim na política, os políticos andavam em cima uns dos outros. Noutros tempos andavam em cima uns dos outros por outras razões. Agora não, agora andam em cima uns dos outros por estas razões menos atraentes e está cheio de peste. E apostar no turismo, aqui que eu quero chegar, Carlos. Apostar no turismo não é mal nenhum. Mas apontar a economia, fazer o fogo todo virado ao turismo de um país é um erro. É verdade que o mar não vai secar. É verdade que o sol também não vai embora, apesar de andar a anunciar essas alterações climáticas. Eu garanto que o sol continua a nascer de manhã, uns dias vê-se melhor, outros vê-se pior, e depois à noite. Fiquem descansados que isto não vai por aí. Mas, Carlos, isso falsifica e cria um estado de excitação coletiva no país e desvia o país das verdadeiros assuntos a que se deve dedicar em termos económicos. Que é que o país deve dedicar? O país deve dedicar-se à produção de bens transacionáveis, à produção de bens de valor acrescentado. Pega numa maçã e de uma maçã faz com que aquilo, olha, saia um boneco. Pega num prego e faz com que um prego junto a outro prego e mais outro prego faça de uma tábua uma mesa. Isto é que é acrescentar valor, isto é que é produzir, isto é que é produzir bens que são transacionáveis e vendáveis, e destes é que a gente deve vender apostar para o estrangeiro, apostar e deve. Nós apostamos no turismo, primeiro porque dá dinheiro, mas dá dinheiro por uma parte. E grande parte desse dinheiro que dá para o turismo, eles vêm no cá trazer, mas os grandes investidores, vai ver quem são os grandes hotéis. Eu também não digo que eram todos os chineses, são só alguns. Vêm no cá buscar, está a ver? Eles vêm-nos cá trazer às mancheias, depois vêm-nos cá buscar às sacadas. Mas como o dinheiro do turismo, e é aqui que eu quero chegar, vai para a rubrica das exportações, entra no dinheiro das exportações, Portugal tem um bom ano turístico e vai olhar para as exportações, epá, que país nós somos, olha o que a gente exportou, e a gente não exportou gaita nenhuma, Carlos, e a gente não exportou, a gente vendeu, foi muito sol porque foi o Cristo que o cá pôs, a gente vendeu muita água porque isto está inclinado e ela vem dos sítios mais altos para os sítios mais baixos. E desvia-nos da produção de bens, que esses é que nos dão riqueza. E dão riqueza distribuída. O turismo é para alguns. O turismo, em termos do refruto, em termos de dispor dele, de refruir dele, é só para alguns. E o turismo, enquanto receita, é só para alguns. Ao passo que se nós tivermos as nossas fábricas a produzir janelas, a produzir caixilharia, a produzir automóveis, a fazer paredes, a fazer estradas, a fazer edifícios, a fazer isto tudo, dá para todos. Fica o pedreiro, fica o pintor, fica o mecânico. Está a ver? É a forma natural de distribuir a riqueza. E nós estamos a trabalhar para segmentos. E isso é francamente mau, 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 mau. De modo que faço ligação entre os dois temas, recordando que ajuda a alimentar é importante.
Precisa do nosso apoio. Ontem colocaram uma questão que eu não soube responder e vou-lhe colocar assim. Coimbra, como sabe, parece que ao mesmo tempo em todos os cantos dessa cidade entrou em obras de repente. A pergunta que me colocaram é...
Lá vai você obrigar-me a dizer mal, meu Machado.
Claramente que estamos...
Eu quero penitenciar, não tenho culpa nenhuma disso.
No ano político, as obras estão todas, a cidade está esburacada, está em alvoroço, seguramente que elas vão ficar bonitinhas antes das eleições. A pergunta que me colocaram é esta.
Nem todas.
Será que é legítimo depois o candidato Manuel Machado fazer inaugurações no período de campanha eleitoral? Porque é para aí claramente que está virado a apresentação das obras feitas.
Carlos, seja legítimo, não seja legítimo, ele de algumas fará seguramente, porque ele de burro também não tem nada. E se ele fez as obras são dele. Vamos lá ver, os peritos eleitorais não devem ser aproveitados para deles o refruir em desvantagem com as demais candidaturas. Mas também não se devem ser desperdiçados no sentido do corpo, porque o facto de ser candidato não deixa de ser presidente da Câmara. É óbvio que deve ser mais reservado. É óbvio que um candidato nas inaugurações e na altura da campanha não vai fazer, seguramente, nem ele nem ninguém, não irão fazer, mas neste período que se vai aproximando, neste período para a campanha, com certeza que as irão fazendo, porque não deixa de ser, como digo, presidente da Câmara. Mas não deixarão também de ser mais comedidos. A mim não me incomoda que ele deite mais uns foguetes, ele ou os candidatos, e que inaugurem desde que haja obras para inaugurar. Eu tenho medo, e também há muito, é dos foguetes que vão botar por aí em cima, muitas vezes, de obras que lá não estão. Há aí obras que ainda nem sequer começaram aí, por o país fora, e que já foram inauguradas duas ou três vezes, eu já apontei aqui algumas, como vocês sabem, e que agora vão provavelmente voltar a ser inauguradas e não há obras nenhuma. Se houver obras, mal ou menos. Porque umas coisas dão para outras. Por exemplo, o Manuel Machado podem tentar aproveitar este domínio. Mas, por exemplo, também vai perder bastante consideração com as obras que anda a fazer no quebra-costas. Está a ver?
Muito polémicas.
Altamente polémicas, altamente imponderadas. Eu não sou técnico e por isso fico com um adjetivo a meio termo, porque esquece que aquele ali, o verdadeiro coração de Coimbra, é ali. É ali. Até, as escadas até são a subir exatamente para fazer lembrar às pessoas que é o coração de Coimbra, porque você sobe e chega lá e o seu coração já está com outra está batida do quando você estava cá em baixo no princípio da Almedina. Portanto, é exatamente para lembrar que ali é o coração de Coimbra. Portanto, não basta ser bom arquiteto, não basta ser bom técnico, não basta ser bom paisagístico para mexer naquilo. As pedras também falam, Carlos, está a ver? E as pedras do cabo do quebra-costas, além de falar, fazem-se ouvir. E fazer no quebra-costas o que foi feito na Praça 8 de Maio, que é uma grandíssima gaita, eu sei que foi o arquiteto de grande nomeado, está tudo bem, antes não tivesse sido, está a ver? Tinha ficado mais barato e a gente não escorregava. E você, já vi muita, não há muita, mas já vi gente a cair na Praça 8 de Maio, eu próprio que ainda me mexo mais ou menos bem, vou, encosto-me e desvio-me daquela ladeira que nos liga à Visconde da Luz, porque senão a gente está ali um malhão. Portanto, é muito bonito, mas eu eu sei porque é que fizeram aquilo ali. Eu, na Praça 8 de Maio, há uma razão. É porque a gente passa ali, como aquilo é escorregadio, a gente tem que olhar para o chão, a ver onde põe os pés, e já não olha para as ervas que estão a crescer na fronte dele, do Mosteiro de Santa Cruz. Está a ver? Já não olha para ali, olha para os pés, não pode olhar para tudo. Pronto, ali há uma razão. Não quebra as costas, não estou a ver. As pedras do quebra-costas estavam polidas, é verdade. Mas mesmo polidas que estavam, de séculos, não ficam tão escorregadias. Não estavam tão escorregadias como vão ficar aquelas que lá estavam a pôr. Aí a decorrer, e esta noite cresceu bastante um movimento de apoio, de petição para não levarem por diante as obras, eu a mim que acho que se deve pensar bem. E ao Manuel Machado, ao Presidente da Câmara, eu não peço que ponha a pedra, eu não ponha a pedra. Peço que pense e pondere bem e que estude, e que não ouça apenas os técnicos. Ouça Coimbra, ouça a cidade, analise, beba mais um copo, fume mais um cigarro e pense mais um bocadinho. E se tiver que as fazer, as obras, não custa nada, venha explicar. Olha, venha aqui aos microfones da Regional do Centro, ou aos microfones de outra coisa qualquer, onde ele quiser, não lhe falta. E explica à cidade as razões, porque é que tem que o fazer. A democracia e sobretudo a democracia participativa que defende, como você sabe, é exatamente este comungar, este partilhar as razões. Olha, é aquilo realmente é mais chatice. Eu tenho que mudar aquilo, mas olha, eu mudo porque as que lá estão eram emprestadas e eu tenho que as devolver ao dono. Olha, eu mudo porque ali o arquiteto não tem que fazer. Se eu acertar em qualquer destas coisas, é mera coincidência que não tenho que fazer. Eu tive que arranjar trabalho. Olha, eu tenho que fazer obras. Pronto, venha explicar a razão. Fazer isto e uma cidade reage civicamente. Até aqui não conheci ainda reações que não fossem cívicas. E a gente agir não passa, como com quem não passa cartão, não acho isso saudável nem, e não é típico da Manuel Machado. Permito-me falar assim, estou a recordar-lhe isto, que isto é um dever cívico a que também o próprio Presidente da Câmara está sujeito, e eu estou convencido que ele vai ponderar isto, alterando ou não, mas vai explicar.
Permita-me agora que isso alguma inconfidência. Como sabe, na quinta-feira passada eu fui à Figueira da Foz para a apresentação do Festival Gastronómico, e pela primeira vez de tantas vezes que eu fui à Figueira da Foz, as conversas ali, epá, a Figueira perdeu força, a Figueira perdeu população, tenho medo destes censos, porque nos últimos eram menos 2 milhões de pessoas que tinham, ou 2 mil pessoas, já não sei bem, e este ano se calhar vai ser bem pior, porque a Figueira, mas quem é a culpa, quem é que não é, ou seja, curiosamente começa-se a discutir.
O Centro Cirúrgico de Coimbra, Carlos, é dirigido pelo Dr. António Trabalhos, um dos grandes oftalmologistas do país, da Europa, para não dizer do mundo, um homem que faz verdadeiros milagres nessa área. E passou a editar há uns anos, o Centro Cirúrgico, uma revista de que ele é diretor, uma revista muito bem feita, coordenada pela Dra. Conceição Abreu, que já foi minha colaboradora e eu fui colaborador dela e tive muito gosto nisso. E o Dr. António Travassos, na última revista, fez um artigo fabuloso que eu lhe pedi autorização para o transcrever no último Campeão das Províncias, em que ele titula, estou a falar de cor, não tenho aqui à frente, mas que ele titula Faltam Versos, onde ele põe com um acerto de decisão o dedo na ferida, apontar exatamente que nós perdemos, nós deixamos de fazer filhos. Nós não sabemos fazer filhos. Eu não sei se passou a faltar a força na gaita, desculpe falar assim, se a gente já não sabe fazer uso dela, se são outras circunstâncias. Estou a brincar com isto. Eu sei que são outras circunstâncias. Mas, Carlos, mas nós não fazendo filhos. Nós, ontem, ainda por exemplo, numa conversa com uma pessoa que não via há muito tempo, então, você ainda está nova, ainda teve uma criança há pouco tempo, até ainda tem mais duas ou três. O quê? Já são duas. Repare, quando eu nasci, ainda eram só duas. As mães diziam, ainda só tenho dois. Hoje, passado 50 anos, já se disse, já tenho dois. É este ainda e este já dizem tudo na evolução demográfica do país, e isto vais fazer sentir, Carlos. Vais sentir nas creches, vais sentir na catequese, vais sentir nas escolas primárias, vais fazer sentir no secundário, vais fazer por aí fora e vais fazer sentir nas cidades. Tanto mais que isto aliado a um empobrecimento de um povo, que é o que se passa connosco, sobretudo com parte do país, com o costo do interior, leva a que esse povo se refugie no litoral e nas periferias das grandes cidades, onde tem muito piores condições de vida. Viver numa periferia de Lisboa é uma coisa horrorosa, Carlos. Para você ter ir para o emprego, apanhar 3 ou 4 transportes, a levar o filho, para ir do barreiro, apanha o barco, depois do barco apanha a coisa para ir levar à creche, e depois da creche apanha para ir levar não sei onde. Isso é uma vida horrorosa. Portanto, nós temos, não há mesmo condições para ter mais filhos. E não tendo mais filhos, a Figueira da Foz, e todas as Figueiras da Foz, Coimbra, ou pensam que é só a minha aldeia que está hoje com 9 habitantes? Não, eles vêm cá ter. Eles vêm cá ter, Carlos. Eles vêm cá ter. E o mal que causaram em não combater esta desertificação, em não combater esta queda de demografia, em de não darem condições às mães para que elas possam exercer uma das mais belas tarefas de que a nutrição as dotou, que é exatamente a reprodução, isto paga-se caro. Claro que a Figueira da Foz também paga caro, porque a Figueira da Foz aconteceu o que aconteceu ao meu interior, que perdeu por duas maneiras. Uma, deixaram saber fazer filhos, perderam-lhe o gosto, no raio esparto aos homens. Outros, as condições de saúde e de sobrevivência obrigaram-nos a abandonar o território. A Figueira da Foz foi exatamente o mesmo. Perdeu população como todo o mais. E depois perdeu força turística, porque temos que ir para o Algarve, temos que ir para os ingleses, depois entram os ingleses, para a gente que não dizem, vai fazer as contas, 2, 7, 14, vai, são 23 euros. Faz assim as contas, assim um bocado tal, e funde mais, está a ver, porque cobra logo o juro. De maneira que aquilo dá. E a Figueira da Foz foi-se muito abaixo, claramente. E o que salva a Figueira da Foz é que das 10 grandes empresas, eu digo-lhe isto, das 10 grandes empresas do Distrito de Coimbra, 6 ou 7 estão na Figueira da Foz. Está na Figueira da Foz. Está a ver. Porque se não estivesse era um grande problema. E isto vai refletir-se negativamente. E há poucos espaços em Portugal tão bonitos como a Figueira da Foz. Nós temos dos espaços mais bonitos é aqui junto de nós, a Figueira da Foz, as praias de Aveiro. Portugal tudo é bonito, é verdade, mas a Figueira da Foz mereceria muitíssimo mais. Tem em abundância, tem 3 bons candidatos e 3 candidatos possíveis. Olha, para falar nisso, a gente vai trazer um dia desses também.
Um deles, é? Por isso vamos ficar aqui a promessa.
Um deles, mas todos eles são bem-vindos. Vamos embora.
Um bom fim de semana.
Um bom fim de semana também para
Até
si.
Até segunda-feira.